Chamaremos agora, para fazer uso da palavra, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo.
Bom dia, UNE! A todas as companheiras, todos os companheiros, estudantes e juventude desses quatro cantos do Brasil, eu quero cumprimentar toda essa mesa aqui, mostrando o prestígio que tem a UNE, muito representativa nas pessoas e na pessoa do maior presidente da história do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Quero abraçar a companheira Janja, em nome dela abraçar todas as companheiras, mulheres combativas aqui presentes, e abraçar todos os meus colegas ministros, todas as autoridades aqui presentes, no ministro da Educação, Camilo Santana, e abraçar todas as correntes políticas aqui presentes, toda a direção da UNE, na pessoa da presidenta Manuela Minera, e quero pedir uma salva de palmas aos estudantes do meu país, do Brasil, que estão aqui presentes. Eu quero dizer a vocês que é uma emoção muito grande estar aqui de volta ao Congresso da UNE, agora como ministro do presidente Lula. Aqui estive como estudante em alguns congressos, depois como dirigente partidário, como deputado federal. Aqui está presente uma juventude há mais tempo, que veio da luta do movimento estudantil. Está aqui Luciana Santos, Lindenberg Farias, Orlando, Olavo Doleto, Padilha, esqueci alguém? Pimenta, todas as lideranças que foram forjadas na luta do movimento estudantil e da juventude. Eu queria dizer para vocês que estão vindo pela primeira vez no Congresso da UNE. A gente entra naquela porta ali do ginásio como estudante e a gente sai dela com o compromisso de uma vida inteira em defesa do povo brasileiro e do nosso país. Esse Congresso da UNE será marcado por uma profunda dor. A dor de ter perdido três jovens estudantes e dois trabalhadores. Três jovens que saiu do norte do Brasil, do Pará, que atravessou esse país com o sonho de vir aqui no Congresso da UNE, defender o nosso país, participar desse momento histórico e escrever um capítulo importante da história do movimento estudantil e do Brasil. Essa dor é profunda, e disse um poeta da minha geração, Renato Russo, da Legião Urbana, que se a tua voz tiver força igual à imensa dor que sentes, teu grito acordaria não só a tua casa, como a vizinhança inteira. Então, nesta dor, Congresso da UNE, vamos dar o grito de defesa da soberania nacional do nosso país contra essa tentativa de nos acovardar. É nessa dor que os estudantes do Brasil no Congresso da UNE vai gritar por uma taxação justa e por uma reforma tributária justa e pela taxação dos super ricos e botar os pobres no orçamento e os super ricos no imposto de renda. É nessa dor que o Congresso da UNE tem que continuar nessa batida na defesa de um projeto de educação e de juventude que está em curso no Brasil, que tem o pé de meia, que dá acesso à juventude continuar na escola, que tem o ID Jovem, que é um passaporte para direitos dos estudantes. Então, para finalizar, eu queria dizer que é nessa dor que nós vamos unificar esse país na defesa do Brasil e dos brasileiros contra esses falsos patriotas que foram para fora trair a nossa bandeira, trair as nossas cores e os nossos símbolos. Se o Brasil é dos brasileiros, e é, o Brasil também é dos estudantes, da juventude, do Congresso Nacional, da UNE. Viva a UNE! Viva os estudantes! Viva o Brasil! Viva o povo brasileiro! Viva Luiz Inácio Lula da Silva! Obrigado, Congresso da UNE!
E agora ouviremos a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.
A UNE somos nós, nossa força e nossa voz. A UNE somos nós, nossa força e nossa voz. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Janja, Manu Mirella, nossa presidente da União Nacional dos Estudantes, saudando o ministro Rui, saudando o nosso ministro Camilo e também aqui Márcio Macedo, saúdo todos os meus colegas da esplanada do Ministério do nosso governo Lula. Quero dizer que aqui me sinto em casa, aqui foi uma escola da minha, não só de vida acadêmica, mas também a escola da vida. E quero também me solidarizar com a família, com os irmãos desses estudantes que sofreram um acidente no dia de hoje. E dizer que a gente, todas as vezes, né, que em combate, né, morrem brasileiros e brasileiras, ainda mais tão jovens, nós temos que transformar essa dor em luta. Viva os estudantes brasileiros e esses meninos e a menina que ontem perderam suas vidas, mas que nós aqui vamos homenagear com mais disposição de luta para fazer valer os nossos sonhos e os sonhos desses meninos e meninas. Nós estamos diante de um cenário no Brasil e de um contexto que eu me lembro bem, desde estudante, que a gente aprendeu muito, muito com um pernambucano jornalista chamado Barbosa Lima Sobrinho. Ele dizia que no Brasil nós temos dois partidos, o partido de Tiradentes e o partido de Joaquim Silvério dos Reis. E nós somos daquele que estamos do lado do Brasil, não os traidores que estão querendo atacar e subjugar o povo brasileiro. Nós somos o partido do Brasil e estamos aqui unidos por isso. Por isso quero parabenizar a felicidade da União Nacional dos Estudantes de fazer do seu tema o tema do Brasil que se une pela soberania. A juventude brasileira, nos grandes momentos de inflexão da nossa história, nunca negou fogo. Aqui nós sabemos bem o papel da juventude na luta da independência, na luta para poder resistir à escravatura, que simboliza e simbolizada na figura de Zumbi dos Palmares e de Dandara. Quando vem a luta pela independência e depois a luta da república, está lá a face da juventude lutando e resistindo para garantir conquistas. Assim como também na resistência à ditadura, a passeata dos 100 mil, que lá estava mais uma vez a juventude brasileira se rebelando. Não foi diferente, presidente Lula, no tsunami da educação. Foi a maior manifestação de rua contra Bolsonaro. Foram os estudantes brasileiros, as universidades, os professores e professoras desse país. Por isso eu não tenho dúvida que, presidente, quando a gente sofre a ameaça que nós estamos sofrendo, essa turma aqui não vai negar fogo. Nós vamos nos agigantar e dizer que não queiram subjugar o Brasil. Nós somos madeira de lei que cupim não rói. Não venham querer impor ditames e regras como agora está o Donald Trump tentando taxar o Brasil, tentando ameaçar uma conquista do povo brasileiro para entrar no mercado financeiro, que foi o PIX. E até 25 de março, onde está lá os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país tendo acesso a mercadorias e a bens de consumo. É nessas horas que o Congresso da Uni vai dizer que no plebiscito popular nós vamos lutar para taxar o super rico desse país. Vamos garantir a jornada e combate a jornada 6x1. E vamos garantir que o Brasil tenha financiamento para garantir cada vez mais uma universidade de qualidade para investir na ciência e tecnologia desse país. O ministro Camilo, logo no início do governo, por decisão do presidente Lula, nós reajustamos as bolsas do CNPq e CAPES na média de 40%, que há 10 anos não havia aumento. Nós também agora queremos dizer a vocês que 15 anos depois tem a Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia no nosso país. É nessas horas que nós sabemos que a ciência e tecnologia é motor do desenvolvimento nacional e a juventude é um sujeito central na inovação do nosso país. Foram 3,3 bilhões de investimentos em ciência e tecnologia, correspondendo a 7 vezes mais o que foi investido nos quatro anos do governo do inominável. É assim que o presidente Lula tem compromisso com a educação, recuperando a infraestrutura, enfrentando a desigualdade regional com a pró-Amazônia, repatriando os cérebros brasileiros que estavam fora do país. São 2.500 brasileiros e brasileiras que retornam ao Brasil para ajudar com os desafios nacionais. E serão 50 mil jovens brasileiros na área de tecnologia da informação para entrar na inteligência artificial, na computação quântica e no letramento digital. Por isso eu quero dizer em alto e bom som: viva o povo brasileiro, viva a juventude brasileira. E agora que a gente, e eu como boa pernambucana, tenho que citar Chico Sainz, do movimento Mangue Beat, que popularizou o pensamento de Josué de Castro. Vi Manuela Mirera com a sandália de Pernambuco. E Chico Sainz dizia: é Pernambuco embaixo dos pés e a mente na imensidão. Viva a juventude brasileira! Viva o Brasil! Viva Luiz Inácio Lula da Silva!
Teremos agora a palavra do ministro da Educação, Camilo Santana.
Bom dia. Bom dia. Boa tarde. Vocês já almoçaram ou não? Lá no Ceará a gente tem mania de dar boa tarde, só depois a gente almoça. Bom, eu queria, primeiro, gostaria de prestar a minha homenagem aos estudantes Ana Letícia, Welferson Campos e Leandro Souza, e ao servidor da nossa Universidade Federal do Pará, Ademilson Militão, que tiveram suas vidas interrompidas no trágico acidente na BR-153 na madrugada dessa quarta-feira, quando estava a caminho deste congresso. Portanto, queria aqui pedir mais uma vez uma salva de palmas a esses grandes companheiros, estudantes e servidores da nossa querida Universidade Federal do Pará. Gostaria de saudar todos vocês, delegados deste congresso, que participam deste momento histórico no 60º Congresso Nacional da UNE. Sei que é um espaço de luta, que vocês vão aqui discutir o futuro da educação brasileira, viver um momento democrático. Sei que temos divergências, mas o que nos une é a defesa intransigente da educação pública e de qualidade para o povo brasileiro. Portanto, eu quero aqui pedir uma forte salva de palmas para todos vocês que participam do histórico 60º Congresso da União Nacional dos Estudantes, que vieram de todos os lugares do Brasil para demonstrar o compromisso com esse país. Quero cumprimentar o nosso grande presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da educação, o presidente da juventude, o presidente que cuida das pessoas, que cuida do presente e do futuro, da esperança dos jovens brasileiros. Queria cumprimentar, em nome de todas as mulheres, em nome da primeira dama do Brasil, Janja Lula da Silva, cumprimentar todos os ministros. Vejam como o governo veio prestigiar esse evento da UNE. Quantos ministros estão aqui presentes? Eu quero cumprimentar em nome do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Queria cumprimentar em nome de todos os movimentos aqui presentes, em nome de todos os estudantes, uma salva de palmas a essa guerreira nordestina, Manuela Mirella, presidenta da UNE, que tanto tem lutado e trabalhado pelos estudantes e pela educação do país. Cumprimentar aqui todos os reitores e reitoras, em nome da Angelita, reitora da Universidade Federal de Goiás, e em nome do Elias, reitor do Instituto Federal de Goiás. Gente, quando nós chegamos no MEC, encontramos um ministério desmontado, um ministério destruído, com programas e políticas desmontadas, secretarias extintas, sem recursos e principalmente sem diálogo. Em 2021 e 2022, presidente, tivemos o pior orçamento das universidades públicas da história desse país, 2021 e 2022. 6 anos sem reajuste salarial para os servidores das nossas instituições federais. Professores e estudantes não eram recebidos no MEC. Estudantes não eram recebidos no MEC e agora passaram a entrar pela porta da frente do Ministério da Educação do governo do Brasil. 10 anos sem reajuste de bolsas de iniciação científicas, bolsa de apoio à permanência estudantil, bolsa de pós-graduação, bolsa de mestrado e doutorado. Obras paralisadas em todo o país, presidente. Inclusive, vou dar exemplo de uma obra simbólica, que o presidente ama muito essa obra, que era o campus da Universidade da Integração Latino-Americana, que foi a última obra de Oscar Niemeyer, que estava paralisado. E nós já retomamos a obra, presidente. E quando foi em março do ano que vem, nós já vamos inaugurar a primeira etapa do novo campus da UNILA no estado do Paraná. Portanto, presidente, sobre a sua orientação, presidente, pelo compromisso que o presidente Lula tem com a educação desse país, se nós formos comparar o orçamento de 2022, que foi o governo anterior, com o orçamento desse ano, nós aumentamos em 18% o orçamento das universidades e dos institutos federais. 13 bilhões de reais a mais no orçamento, agora comparado com 2022. Reajustamos o salário dos professores e servidores, reestruturamos a carreira que era histórica dos técnicos administrativos e permitimos abrir o banco e retomamos os concursos públicos para professores e técnicos nas nossas universidades. Incluímos pela primeira vez a educação no PAC e estamos investindo 9,5 bilhões de reais nas universidades e institutos federais. Botando restaurante universitário onde não tem restaurante universitário na universidade, onde não tem laboratório, onde não tem residência universitária. Estamos construindo 10 novos campi de universidades, 100 novos institutos federais. Mas é importante consolidar aquelas universidades que foram criadas na época do Reúne. Nós reajustamos as bolsas de assistência estudantil. É um compromisso do presidente Lula que ele me determinou. Camilo, eu quero até 2026 todo aluno quilombola e indígena com a bolsa na Universidade Federal nesse país. Já dobramos o número de bolsas. Já saímos de quase 8.600 bolsas para mais de 17 mil bolsas esse ano para indígenas e quilombolas. Passamos de R$ 900 para R$ 1.400, com aumento de 60% dado pelo presidente Lula. Democracia nas universidades. Nesse governo, reitor eleito é reitor empossado nas nossas universidades federais do nosso país. Inclusive, uma das reivindicações da carta entregue pela UNE no Congresso de 2023, Manuela. A carta também que cobrava mais investimentos para nossas universidades. Reajustamos o auxílio saúde e creche dos servidores em 50%. O auxílio alimentação aumentamos 118% para os nossos professores. A assistência estudantil transformada em lei, reivindicação da UNE, agora o Penais é lei, aprovado em 2024. E eu quero aqui agradecer e cumprimentar todos os parlamentares aqui presentes, senadores e deputados que estão lá em Brasília defendendo a educação. Dizer que o Penai, presidente Lula, se nós formos comparar os investimentos do programa de assistência estudantil do governo passado, em 2022, para esse ano, nós saímos de 1,4 bilhão para 2,3 bilhões de reais em assistência estudantil nesse ano de 2025. Aumentamos em 23% o valor da alimentação escolar dos institutos federais agora em 2025 comparado com o ano anterior. Portanto, fizemos a recomposição orçamentária do orçamento das universidades quando cortaram o orçamento aprovado no Congresso Nacional. O presidente Lula determinou a gente poder fazer a recomposição orçamentária garantindo maiores recursos para as universidades. É suficiente? Não. Por isso, presidente, nós estamos discutindo com a Andifes, com o Conifes, com os parlamentares aqui presentes, para que a gente possa encaminhar um projeto de lei para o Congresso Nacional para garantir sustentabilidade orçamentária para nossas universidades, institutos federais, para que a gente não precise todo ano estar aqui enfrentando esse debate dos recursos para nossas instituições. Eu não tenho dúvida, vamos ter que contar muito com a luta dos nossos parlamentares aqui presentes. Aprovamos a nova lei de cotas, que foi o grande compromisso do presidente, que transformou as nossas universidades na cara do Brasil, que deu oportunidade a um filho de um trabalhador ter acesso às nossas universidades. Senhor presidente, o senhor criou nesse seu governo o Partiu IFES, que é um cursinho popular para estudantes do nono ano do ensino fundamental, pobres, se prepararem para ingressar no Instituto Federal do nosso país. Estamos investindo 463 bilhões em todas as redes federais dos institutos do Brasil. O senhor está apoiando a rede de cursinhos populares que já existiam. 364 cursinhos populares estão sendo apoiados esse ano para dar dignidade, para que um estudante pobre da periferia, pessoas negras, quilombolas, possam fazer um cursinho de qualidade para ter acesso às nossas universidades. Estamos investindo só esse ano 75 milhões de reais na rede de cursinhos populares criado por decreto pelo presidente Lula. Criamos o pé de meia licenciatura, além do pé de meia do ensino médio, que hoje já beneficia 4 milhões de jovens nesse país, para dizer que nós não queremos nenhum aluno fora da escola nesse país, porque a educação é o grande caminho transformador. Criamos o pé de meia licenciatura, com a bolsa de R$ 1.050, desde o primeiro dia que o aluno opte pela licenciatura até o último dia, para que a gente possa formar e estimular a formação de professores nesse país. Ampliamos as vagas do ProUni, que esse ano completa 20 anos, presidente, que o senhor criou e que deu oportunidade a muitos jovens. Ampliamos as vagas do Sisu, criamos o FIES Social para financiar 100% da população mais carente. Fortalecemos o Enem e hoje, esse ano, temos quase 5 milhões de jovens inscritos. Levamos o ITA para fora da região sudeste, lá no Nordeste brasileiro. O presidente criou a Faculdade da Matemática no Rio de Janeiro para os talentos medalhistas das Olimpíadas de Matemática. E aprovamos o marco regulatório da educação à distância para garantir qualidade na educação nesse país. Hoje, gente, é um dia histórico para a UNE. O presidente vai sancionar aqui, e ele escolheu esse ambiente, fruto da luta de vocês, Manuela. Ele vai sancionar o projeto de lei de número 3.118, que vai priorizar que os recursos do Fundo Social, que são recursos da exploração do petróleo e gás no nosso país, esses recursos agora irão para o Programa Nacional de Assistência Estudantil do nosso país. Quero encerrar dizendo que vocês são protagonistas da transformação desse país. Temos três desafios. Primeiro, fazer um grande debate da justiça tributária nesse país, presidente. O senhor que está liderando esse debate. Não é justo a grande maioria do povo brasileiro pagar a maior carga tributária nesse país, enquanto que a minoria não paga impostos nesse país. É bom lembrar que a reforma tributária aprovada no Congresso Nacional, ele focou na reforma do consumo, na tributação do consumo, que foi importante, mas a tributação do consumo é como se a Emanuela fosse comprar um pãozinho numa padaria, ela paga o mesmo imposto do homem mais rico desse país. O que nós precisamos fazer quando falamos em justiça tributária é falar da tributação da renda e da tributação do patrimônio brasileiro. Os ricos têm que pagar mais, os mais pobres têm que pagar menos. É isso que o presidente fez encaminhando o projeto de lei para isentar para quem ganha até 5 mil reais não pagar imposto de renda nesse país. E aí podemos ter mais dinheiro, presidente, para investir nas universidades, para investir na educação, porque esse é o grande caminho para um país e para uma nação. A outra é lutarmos pela soberania nacional. É injustificável a chantagem que o presidente Trump está fazendo com o nosso país. E eu não tenho dúvida que esse Congresso já escolheu o nome na defesa da soberania nacional. Portanto, na defesa da democracia, a UNE que esteve presente nos mais importantes momentos da história de luta desse país, contra a ditadura, pelas diretas, pela redemocratização, em defesa das instituições brasileira, não tenho dúvida, estaremos juntos na defesa do nosso Brasil. Viva! O Brasil é nosso e sei que vocês estão na linha de frente dessa luta. Encerro dizendo, viva o Brasil, viva a educação, viva o movimento estudantil e viva a UNE. Muito obrigado.
Teremos agora a palavra da ministra da Cultura, Margarete Menezes.
Alô, 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 bom dia, galera, bom dia. Bom dia, UNE. Bom dia a todos. Quero dizer assim que para mim é um momento muito especial, emocionante estar aqui fazendo parte desse momento. Quero agradecer o convite da UNE e agradecer o convite e a possibilidade de estar nesse momento de força, de união de força, de união de propósito. Salve os estudantes do Brasil, toda a minha admiração e meu respeito. Quero saudar o presidente Lula, a querida Janja, os ministros presentes aqui, a ministra Luciana também, em nome de quem saúdo a todas as mulheres presentes, saudar a presidenta da UNE, a Marcela. Vou fazer uma fala o mais rápido possível, mais breve possível, mas quero dizer que, primeiro, os meus sentimentos sobre a tragédia que aconteceu. Quero estender esse sentimento aos familiares, às pessoas que estavam naquele momento, essas coisas que nos marcam. Mas o presidente falou uma coisa para os familiares que estavam aqui nesse encontro que houve há pouco aqui: transformar isso numa força e continuar a luta e o propósito, que são propósitos grandiosos, propósitos da gente construir um país melhor para todos nós. O Ministério da Cultura está de portas abertas para os estudantes e para a juventude brasileira. Eu me lembro que em 2023 eu fui no encontro da UNE lá no Rio de Janeiro, presidente, e eles entregaram para nós uma lista de reivindicações, e uma dessas reivindicações era a nacionalização das oportunidades, dos fomentos, das políticas culturais do Ministério da Cultura. Eu não sei se vocês estão notando, mas hoje nós temos a Lei Rouanet, nós temos a Política Nacional Aldir Blanc acontecendo em todo o Brasil. Isso é uma entrega importante, porque nós estamos sim trazendo acesso às políticas culturais a todo o país. Nessa execução da Lei Aldir Blanc, que é uma conquista do setor cultural, foi sancionada pelo presidente Lula. E essa conquista vai continuar irrigando todos os municípios e secretarias estaduais e municipais do Brasil, para que o acontecimento cultural não pare mais. Agora, para a segunda execução da parcela da Lei Aldir Blanc, nós tivemos 99,9% das secretarias municipais enviaram, sinalizaram que querem continuar, querem entrar nessa política, que tem cotas para a cultura afro, que tem cotas para o povo indígena, que tem ações afirmativas. O Ministério da Cultura tem ações afirmativas em todas as políticas que nós estamos lançando, porque a gente sabe que a cultura é um direito. E o presidente Lula, quando ele traz de volta o Ministério da Cultura, é porque ele entende isso. A cultura do nosso país é uma representação dessa diversidade de gente, dessa diversidade de pensamento, dessa diversidade que é o povo brasileiro, essa diversidade que a gente vê aqui. Então eu quero dizer que o Ministério da Cultura está de portas abertas, são muitas entregas e a gente está aqui para somar com os estudantes do Brasil, para somar com a juventude do Brasil, porque tudo o que estamos fazendo é para futuras gerações. Então é importante defender essa soberania, é importante dizer não a essa questão da devastação, porque nós queremos um futuro com a natureza sendo respeitada também. E cultura também é isso. Esses efeitos climáticos interferem no nosso patrimônio material e imaterial. E o patrimônio principal da cultura, o ativo principal da cultura é o ser humano. Então, por isso, nós estamos defendendo que as políticas culturais continuem sendo uma política importante no governo do presidente Lula. Queremos garantir os direitos de cultura a todo o povo brasileiro. Viva a UNE, viva o Brasil, viva a soberania nacional, viva a diversidade cultural desse país. Muito obrigada, galera!